Olá, ouvintes da Áudio Ativo. Sejam muito bem-vindos ao nosso penúltimo episódio dessa primeira temporada aí do História em Música. Passou rápido demais, né? Hoje, no nosso 14º programa, vamos falar do surgimento do samba, que apesar de nascer na Bahia, é na cidade do Rio de Janeiro que o estilo se desenvolve, ali nas primeiras décadas do século XX. A ideia do episódio é também ser um especial atrasado do Dia da Consciência Negra, que ocorreu nessa última sexta-feira, dia 20. As pessoas que faziam parte desse movimento de criação do samba eram em maioria pessoas negras e que posteriormente tornaram-se verdadeiros símbolos de resistência cultural e social perante ali os princípios da nossa recém-proclamada república. Estarão comigo Rosa Maria Santos e Camila Santana. Sou Pedro Tavares e volto já. Os primeiros anos do século XX, principalmente no Rio de Janeiro, foram fortemente marcados pelo que ficou conhecido como o processo de civilização autoritária da cidade. Uma verdadeira reestruturação estética, de infraestrutura e de costumes, sempre com moldes e referências da cultura europeia, em especial na francesa. Só um parêntese sobre isso, esse espelhamento na cultura francesa parisiense era tão forte, tão fidedigno, que aconteciam coisas bizarras, como, por exemplo, uma lei que obrigava todos os homens a andarem de terno pelo centro da cidade. Imagina isso naqueles dias de verão, né? E a construção de tetos abobadados para reter neve. Vai que um dia essa neve cai aí, né? Alguns prédios já estão seguros, como, por exemplo, o Museu de Belas Artes. Então o cenário era esse Rio de Janeiro voltado à infraestrutura urbana, e que, como consequência disso, foram necessárias diversas demolições, o famoso período do bota abaixo. Claro que todos esses processos visavam melhorar a logística urbana da cidade, e de fato melhorou muito. No entanto, o Rio sofreu um forte processo de gentrificação, isto é, valorizava-se a região por um determinado objetivo, fazendo com que classes menos favorecidas se deslocassem para áreas mais afastadas. E essa população, em sua maior parte negra, ainda sofria com um enorme preconceito racial. E agora é que a gente chega no samba. O samba também era marginalizado. Era visto como um costume bárbaro, negro num país que queria ser embranquecido. E claro que essa elite não ia querer essas manifestações espalhadas pela rua, né? Aí então que entram os terreiros religiosos das baianas. Ali passava a ser o palco dos encontros e das rodas de samba. Tanto que até hoje temos a ala das baianas, os desfiles das escolas de samba, né, como forma de homenagear. Eram as chamadas tias, dando destaque aí para tia Ciata. Foi em sua casa na região do Rio, conhecido como Pequena África, nos arredores da atual Praça 15, que foi criado o que ficou conhecido como o primeiro samba da história. Mais pra frente, meus colegas vão falar mais sobre essa criação e outras canções e artistas também. Com a construção da Avenida Presidente Vargas, a famosa casinha da rua Visconde de Itaúna 117 sumiu do mapa, mas o samba ficou, eternizando, como memória, o famoso endereço.
Hilária Batista de Almeida, ou Tia Ciata, como era conhecida, foi tão importante para a preservação do samba que aqui vamos dar um destaque a ela neste episódio. A baiana de Santo Amaro se mostrou uma ótima estrategista tanto para a continuidade do samba quanto das religiões de matriz africana, pois ela também era mãe de santo. Esse foi até um dos fatores que possibilitou que Tia Ciata, segundo conta a organização Casa Tia Ciata, presidente Venceslau Braz, que teve seu mandato de 1914 a 1918, tinha uma ferida que médico nenhum tratava. Depois de muito procurar por tratamento, o presidente resolveu chamar a famosa mãe de santo para ajudá-lo. Tia Ciata foi então ao Palácio do Catete, onde conseguiu curar a ferida. Venceslau, em sinal de agradecimento, promoveu o marido de Tia Ciata a chefe de gabinete do chefe de polícia do Rio de Janeiro e autorizou as rodas de samba em sua casa. Mesmo com a autorização, a baiana tomava cuidado para não despertar a atenção dos vizinhos. Para isso, ela usava os cômodos da frente para tocar músicas europeias, o de trás para realizar o samba e os fundos para as atividades religiosas. Desse modo, o som dos atabaques eram abafados pelos das músicas aceitas pela sociedade. Além desses encontros mais regulares, Tia Ciata também promovia grandes festas, com destaque para a de São Cosme e São Damião e de Nossa Senhora da Conceição. Entre as comemorações realizadas, também estava uma roda de partido alto, um tipo de samba que usa versos improvisados e uma estrutura fixa de canção. Nessas rodas, os participantes costumavam fazer um passo chamado de miudinho, uma forma de sambar com os pés juntos, da qual Tia Ciata se destacava. Nesse espaço, grandes nomes do samba como Pinchiguinha, Heitor dos Prazeres, Mauro de Almeida, Donga, entre outros, criavam seus sambas e se divertiam. Foi lá que um samba muito importante e também polêmico foi criado. Explica para a gente, Camila.
Pois é, Rosa, foi o maior rolê. Por muito tempo, pelo telefone, de 1916, foi considerado o primeiro samba gravado. Mas hoje já se questiona bastante essa posição, assim como a sua autoria, porque o Donga, o suposto autor, aparentemente se apropriou da canção de um grupo muito maior de pessoas e também de uma música folclórica para o refrão. Apesar disso, não tem como negar que ela marcou a história da música brasileira por diversos motivos. Um sendo a nomeação do samba no disco da música, apesar do estilo ainda estar se construindo e ser bastante abstrato, e o outro, seguindo como o Pedro disse, com a modernidade que chegava cada vez mais rápido no Brasil, a escolha do autor de registrar a canção na Biblioteca Nacional como sendo de sua autoria. Pode parecer banal pra gente agora, mas na época o que estava em voga era a criação coletiva e anônima. Então, quando ele registra a música, ele garante seus direitos de compositor, com créditos e parcela dos ganhos da música. E para quem diz que samba não se mistura com política, eu tenho uma péssima notícia. Pelo telefone, um dos primeiros sambas já registrados no Brasil, se trata justamente de uma crítica às políticas que proibiam jogos de azar no Rio na época e o comportamento da polícia que combatia essas práticas. Tudo bem que quando foi registrado, o Donga mudou a letra de polícia para folia, além de outras várias mudanças. Mas a gente entendeu o recado, né? Agora, na sequência de toda essa polêmica acerca da autoria do Pelo Telefone, surgiu outra rixa no mundo do samba. Acontece que o senhor era um cara bem polêmico, e apesar de frequentar a casa da Tia Seata nos anos 1910, logo ele se indispôs com o grupo de lá. Assim, várias músicas cheias de indiretas e cutucadas foram criadas dos dois lados. Uma das mais famosas sendo Quem São Eles, do senhor, que logo recebeu uma resposta de seus sempre muitas aspas adversários. Acabou que o Pixinguinha e seu irmão compuseram uma música respondendo às suas provocações, que dá até dó por ele. Ela dizia o seguinte: ele é alto, feio e desdentado. Ele fala do mundo inteiro e já está avacalhado. Mas isso não impediu o rei do samba, como foi nomeado em 1927, de seguir com suas sátiras e farras, que quase lhe renderam uma prisão. Suas músicas foram um sucesso e são importantes até hoje quando analisamos as músicas carnavalescas de Martinho.
Vale só a gente destacar também a figura de Baden Powell, que apareceu bem depois deste que citamos, né? Mas ali para a década de 60, mas que tornou também um grande símbolo dessa representação afro dentro da música brasileira. Em período de parceria ali com Vinícius de Moraes, ambos estavam numa fase de ouvir bastante sambas de roda e candomblés da Bahia. Além disso, Baden passou a frequentar rodas de capoeira e terreiros, onde aprendia e via mais de perto tanto a religião quanto a cultura de um modo geral. Essas experiências serviram de inspiração para um dos discos mais simbólicos da música brasileira, o Afro Samba, de 1969. O Baden merecia um episódio inteiro exclusivo só para ele, né? Mas eu queria fazer essa menção porque seria injusto falar de representação negra e samba sem pelo menos mencionar Baden Powell. Mas para fechar esse episódio muito especial, vou terminar com um trecho de uma gravação de Pelo Telefone em 1966, num programa da TV Record com a Hebe Camargo, que juntou o Donga, né, o autor da música, Chico Buarque, Pixinguinha. É um vídeo sensacional, vale a pena conferir na íntegra depois. No final, todos em volta ali se divertindo com o Donga sambando no pé, com muita energia, ele que já estava com seus 77 anos. Donga viria a falecer 8 anos depois dessa gravação, no ano de 1974. Esse foi o História em Música. Um forte abraço e até a próxima.
Chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar.